Fato em Foco.
Estamos de volta com o Estação CBN para a gente voltar a falar sobre essa polêmica, né, da exploração do petróleo aqui no Amapá. Os estudos sobre a costa do Amapá, né, que está aí em meio à discussão, a gente acompanhou pelos noticiários, né, o Ibama negou o pedido para a Petrobras para perfurar ali na foz do Amazonas, para os estudos, né, do petróleo aqui na foz do Amazonas. A gente vai conversar sobre isso. A gente está recebendo aqui hoje a pesquisadora Valdenira Santos, que é do IEPA, do Instituto, né, de Pesquisas do Amapá. Valdenira, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bom? Bom dia a todos que estão nos ouvindo.
Bem, a notícia que impactou e que repercutiu, né, de todos os lados, foi a negativa do Ibama, né? O Ibama negou o pedido da Petrobras, que já estava se preparando, se instalando, inclusive na região do Oiapoque, para iniciar ali pesquisas, né, os estudos para o petróleo, para explorar o petróleo. A senhora, como pesquisadora do IEPA, tem acompanhado as discussões, acompanha estudos como esse, né? O que que levou, por exemplo, a essa negativa?
Acho que a principal questão que a gente se colocar, né, em termos dessa negativa, né, que se tem colocado, é ainda a deficiência, né, de informações, e uma outra questão é o tempo de resposta relacionado a um provável acidente. São duas grandes questões que estão postas, né? A gente tem que lembrar lá em 2013, a própria ANP, ela tinha alertado que na 11ª rodada ali para concessão dos blocos exploratórios, né, ela tinha alertado para dois grandes desafios. Um dos desafios era as informações, o outro desafio era exatamente ter, além das informações, ter essa questão de um tempo de resposta viável, né, para numa situação de provável acidente, visto o nosso acesso remoto à região marinha aqui, tanto por terra como por água. Né? Porque se nós pensarmos aqui Macapá, como se estava pensando, né, a questão de ter da base lá em Belém, né, o tempo que você levaria, né, para responder a um eventual acidente, ele é muito longo, mesmo se a gente considerar Macapá, idem, né? E a gente está trabalhando numa região também com uma extrema dinâmica, hidrodinâmica, que a gente chama, né, que é correntes mais fortes do país estão aqui. Né? E a gente também tem, né, todas essas distâncias, né, a ser percorridas. A gente está falando aqui, quando a gente fala assim, se a gente pensar só ali, né, a Foz do Amazonas fisiograficamente, né, entre o Canal do Norte e do Sul, são 240 quilômetros, quando você está ali
assim,
na
foz. A gente não consegue nem imaginar essa distância na água, né? Assim, a gente fica pensando, é muito longe? Eu estou num lugar em que eu não vou enxergar nem terra e nem aquelas copas, as árvores ali longe, como a gente enxerga aqui, quando a gente está aqui do outro lado do rio, a gente vê as ilhas, né? Ali distante, a gente não consegue enxergar absolutamente nada, a não ser céu e mar?
Exatamente, é céu e mar. Pensa no seu dia a dia, quando você olha para o céu e que se você não tiver nada em volta, o que você vai ver? As nuvens, né? Uhum. A cor ali do céu azul, marrom, a cor que tiver na época, em função desse todo esse jogo de luzes.
É muito distante.
Então, é bem distante, né? Então, você chegar efetivamente a essas regiões e considerando que você vai de navios, né, leva um tempo considerável, né, para qualquer emergência.
E a Petrobras, ela tem outras bases em outros pontos no Brasil, no oceano, já explorando e tal. Como é que ela não conseguiu avançar em estudos aqui na nossa região? São pontos diferentes, né? Assim, com características diferentes, apesar de ser no oceano?
Isso é uma coisa que a gente está falando da Petrobras, mas a gente tem que pensar numa questão muito mais ampla, né? Quando a gente pensa as regiões do país, por exemplo, Sul, Sudeste, você tem grupos, você tem duas grandes questões, né? Duas grandes questões que a gente deve avaliar. Primeiro, né, as dimensões, né? São regiões onde as plataformas são mais estreitas, né? As plataformas continentais, que é essa região logo à margem do litoral, né, que já está dentro do oceano. Né? E você tem grupos de pesquisas instalados há décadas. Por exemplo, quando a gente pensa em Rio Grande do Sul, ali no SECO, você tem um centro de mais de 50 anos, né, ali atuando e com informações da região, informação de correntes, informação de ondas, né, que são informações básicas para você, inclusive, traçar a trajetória, né, no caso de uma poluição. Quando você vem subindo o Brasil, se você chega ali na região Nordeste, esse tempo dos grupos ali já é menor. E quando você chega na região Norte, pior ainda. Aí você, na região Norte, tem uma dimensão que é difícil da gente raciocinar mesmo, na dimensão das coisas, né? Em quilômetros a gente não consegue. Se a gente fala assim, 240 quilômetros a fora da Amazônia, as pessoas não conseguem imaginar o significado disso, né? E você tem grupos de pesquisa recentes, por exemplo, a própria, se pensar o FPA, a oceanografia, tem o quê? Foi mais ou menos pelos anos 2000, tem 20 anos de implantação formando oceanógrafos na região. Então, a gente tem que ver que não é só um desafio considerado uma empresa, mas é um desafio de nação, que deveria ter sido enfrentado como um desafio de nação, né? Dentro, e quando a gente vem para a região amazônica, a gente ainda tem que pensar, né, que os estudos e as pesquisas realizados nessa região, eles também são mais recentes.
Que outros pontos a senhora destaca, por exemplo, que levaram, né, a essa negativa do IBAMA, pelo menos por enquanto?
Uma das outras questões, né, isso eu não vou falar do parecer em si, que eu confesso que eu não li todo ele, mas li o histórico, né, dos processos, né. Uma das outras questões é que nós estamos numa região extremamente sensível num caso de acidente. Tá? Lembrando que a gente está falando aqui dessa licença, ela não é nem para exploração, na realidade é para ver a viabilidade econômica.
O que seria, entendeu? Uma região sensível a acidentes?
É uma região altamente sensível na prática, é aquela região onde você tem os sistemas que são difíceis de serem limpos num caso de vazamento de óleo.
O que que,
né,
tem lá?
São manguezais, são as nossas áreas de campos inundáveis, né? São as nossas áreas de várzeas, eles são índice 10. Índice 10 significa aqueles sistemas onde você vai deixar, né? O que se recomenda para esse sistema é o seguinte: deixa a natureza tentar fazer a limpeza. Você fica difícil você efetivamente fazer uma limpeza. Se a gente comparar com o acidente que teve lá em 2019, vamos lembrar daquela poluição por óleo que teve lá em 2019, né? Que poluiu o quê? A maioria regiões de praias e um pouco as áreas de manguezais. A região de praia você via ali, o pessoal conseguia fazer limpeza, né? Porque é uma região menos sensível.
Com muita dificuldade.
Com muita
também,
dificuldade, mas conseguia fazer alguma limpeza. Mas no caso aqui, imagina.
Não tem nem como chegar lá perto.
Né? Tem regiões que são difíceis de você chegar. Como é que você vai chegar com uma maré baixa? Você vai ter que atravessar extensos bancos de lamas para você conseguir chegar aos manguezais e fazer alguma coisa. Então, é um desafio muito grande, né? Num potencial acidente por óleo, né? A limpeza dessa região. Quando a gente foi chamado na época, né, foi formada a Capitania Defesa Civil aqui, fez um grupo de reação ao óleo lá em 2019. Eu lembro que uma das frases, a gente apresentou esse estudo aqui, o Cartas Sal, discutiu, mostrou as informações, e uma das perguntas para a gente naquela época foi: aonde é que a gente tem que fazer qualquer contenção? Eu digo, sem a gente ter os estudos de correntes, não tem para dizer onde o óleo vai tocar efetivamente.
Para onde ele,
né,
vai correr?
Para onde ele,
assim,
vai correr? Isso aqui eu estou falando exatamente no litoral, na costa. A gente não tem essas medições. As que tem são muito pontuais no tempo e para a dimensão da área.
Isso significa que os estudos não avançaram tanto nesse sentido.
Não,
né?
Não. Do ponto de vista oceanográfico, a gente pode dizer que efetivamente os estudos não avançaram tanto do ponto de vista oceanográfico. Nós avançamos alguma coisa do ponto de vista de biodiversidade, mas ainda é mal conhecida a biodiversidade. Quer ver? A gente não sabe nem qual é a importância dos nossos manguezais, por exemplo, a reprodução de espécies, né, que são de valor econômico na região. Né? Onde essas espécies se reproduzem? Onde estão as áreas de ciclo? Né? Por exemplo, aqui no Cartaçal, quando a gente foi ver, a gente só tinha informação de uma informação falando, né, de área onde deveria você ter, né, um ciclo de reprodução de espécies de peixe. A gente tem deficiência de informações para saber onde estão as áreas mais sensíveis do ponto de vista biológico, não só do ponto de vista, né, dessa questão dos manguezais, mas do ponto de vista das espécies, né, da fauna, que a gente diga, olha, a gente tem prioridade de proteção aqui, aqui e aqui. A gente não consegue estabelecer essas prioridades,
esses limites
e essas prioridades de proteção sem informação. Então, você tem ausência de informações oceanográficas para fazer frente, né, ao desafio, né, de contenção, e a ausência também, né, das informações bioecológicas para fazer frente a estabelecer áreas com limites que, olha, de prioridades onde eu tenho que proteger.
Tem algum outro ponto aí na sua observação, né, também que pode ter, que levou a essa negativa, um terceiro ponto?
Né, a negativa, ela coloca a questão do tempo de resposta, né, o tempo que você tem para te fazer.
Quanto tempo, por exemplo, a empresa teve um derramamento de óleo, vamos supor, quanto tempo a empresa vai reagir para evitar um desastre maior, seria isso?
No caso, né, pelo que saiu, né, da negativa do licenciamento, né, ali que se foi colocado, você teria 48 horas, né, considerando a base em Belém, né, né, e como você seria o deslocamento por água, seriam 48 horas, né, efetivamente, para você conseguir
chegar até o local.
Para chegar por barco. A gente está pensando, os equipamentos de resposta, eles são equipamentos que estão associados a embarcações. Uhum. Ah, eu não vou falar aqui os nomes, né, mas são eles que fazem toda essa contenção. Uhum. Então, se você tem uma, tem que deslocar de muito longe,
demora mais.
E em situação de emergência,
dependendo da maré nesse dia, eu imagino, eu também não tenho essa experiência, essa expertise, mas muita coisa gira em torno em função do comportamento das marés.
É, a gente tem que pensar no comportamento das marés e no comportamento das correntes oceânicas. No caso do bloco exploratório, ele está mais na região que é afetada pelas correntes oceânicas, pelas correntes marinhas, tanto que a modelagem coloca, né, que num eventual problema lá no ponto da plataforma, levaria para os países vizinhos, que já é um problema para o país. Mas do ponto de vista desse trajeto, onde você tem, né, as correntes de maré ao longo da plataforma, né, você tem maré duas vezes por dia, então duas vezes por dia entrando e saindo as correntes. Se acontecesse um acidente e esse óleo, esse material, ele pegasse uma corrente que estão associadas à maré, você teria isso espalhado, né, ao longo do litoral. Agora, qual o ponto que tocaria primeiro ou não, é de novo, sem os dados oceanográficos, tu não sabe.
Então, o estudo, de uma forma geral, ele deixa muitas pontas soltas e sem informações mais concretas, que dê mais segurança para as autoridades.
É, tu tá trabalhando, né, o IBAMA tá trabalhando com o princípio da precaução, né? E no princípio da precaução é isso, né? Na falta de maiores informações você nega, né? Esse é um princípio que se baseia, né, toda quando você trata das questões ambientais. Agora, uma coisa que a gente tem que lembrar, né, quando a gente fala, está falando em estudos de uma empresa, da Petrobras, que é uma empresa que ela tem muito know-how, conhecimento, tecnologia, né, é uma das profissionais capacitadas, entendeu? Só que talvez a gente esteja relegando e colocando uma responsabilidade para a empresa de uma coisa que é responsabilidade também de nação. Porque já era para nós termos na região estudos, né, suficientes para que permitisse efetivamente, né, o tão sonhado, o que se fala tanto na questão de desenvolvimento, né, da zona costeira e marinha, desenvolvimento econômico, entendeu? E exploração. A gente não vai falar aqui só de petróleo, vamos falar da própria pesca. Né? Se te perguntar hoje, né, quanto é o teu estoque pesqueiro para que você consiga retirar sem você acabar, né, com as espécies, você não sabe. Entendeu? Então, eu diria que, de certa forma, o país deve à região amazônica exatamente o fortalecimento das pesquisas e da formação de pessoal para que se tenha informações para fazer frente aos desafios de uso dos nossos recursos.
Isso significa que, mesmo que a empresa tivesse um estudo técnico baseado em informações, ainda assim teriam dificuldades. Porque o próprio governo federal, vamos dizer assim, como um todo, não tem como comprovar, não, vai dar certo isso aqui, porque ele apresentou todas as informações que eu queria, tá ok. Mas ele não tem as informações de retaguarda para ter segurança também.
É, a gente acaba ficando nessa...
Uma versão.
A gente acaba ficando, sem, na realidade, sem segurança, né? A gente fica sem segurança para tomada de decisão assertivas quando se trata de impactos ambientais. Sem informações técnicas científicas, isso não importa qual seja o tipo de empreendimento. É difícil você você efetivamente falar de reais impactos ambientais.
A gente começou falando sobre a negativa, né, do IBAMA ao projeto de estudo da Petrobras, a gente segue conversando. Valdenira, explica pra gente, a gente depois dessa polêmica, o que a gente mais escuta sobre os estudos do petróleo na Foz do Amazonas, o que é essa tal Foz do Amazonas que a gente fala e não consegue compreender a imensidão, a distância, onde ela está exatamente, o que ela significa?
Tá. A gente tem que separar duas coisas, né? O nome Foz do Amazonas, o nome Bacia Marítima da Foz do Amazonas, tá?
Sim, completamente diferente.
Quando você fala Bacia Marítima da Foz do Amazonas, que essa é a tua unidade de gerenciamento quando tu trata da questão de petróleo. São bacias marítimas que você faz os estudos, as cartas de sensibilidade ambiental ou derramamento de óleo são feitos por bacias marítimas, por exemplo. A nossa bacia marítima da Foz do Amazonas, ela tem 350 mil quilômetros quadrados, só para, assim, inimaginável, né?
É um mundão de água.
A bacia marítima em si, ela pega ali, mais ou menos da região da costa do Pará, uhum. Ali é naquelas reentrâncias no litoral de Rias, lá do Pará, lá perto da bacia da região de Bragança, e vai até o Oiapoque, pegando um pouquinho da Guiana Francesa, né? E para a parte marinha aí, tu vai seguindo,
entrando pro oceano.
Passa o oceano, pega toda a plataforma continental aí, que a nossa plataforma é mais larga do país.
Plataforma continental é água.
É água, plataforma uhum. continental é água. Quando eu saio ali dos manguezais, eu tô na costa, né? Eu saio dos manguezais, entro nas planícies lamosas ou nas praias, dependendo de onde eu estiver. Uhum. Uhum. Né? Depois eu vou colocando mais o pé lá na água, já 10, 20 metros de profundidade, eu vou começando essa plataforma, tá? E aqui no na nossa região, até 120 metros de profundidade de lâmina d'água, você tem o que a gente chama de quebra do talude. É como se você tivesse um paredãozinho ali descendo para o mar profundo.
Chego ao
mar profundo, não chega a ser canais. Uhum. É um paredão mesmo, uhum. né? Uma parede, a gente pode dizer como se fosse uma parede.
Para,
né?
baixo d'água.
Para baixo d'água. E aí tu tem os cânions, né, os canais submarinos, que são os cânions que a gente tem, assim como a gente tem os canais em terra, a gente tem esses cânions, né, e a gente tem um cânion muito grande, que é o cânion da Foz do Amazonas, mundialmente conhecido, e a gente tem o cone do Amazonas, que quando o Amazonas corria mais para norte, tu forma um grande cone com uma espessa deposição de sedimentos, né, que é isso aqui onde você tem uma série também de potenciais, né, de recursos minerais, na plataforma e no cânion. Hoje o Brasil, por exemplo, ele está indo cada vez mais para pensando na exploração de recursos minerais no mar.
A gente tem um mundão só de água e algumas regiões dela também muita coisa com relação a berçários de várias espécies, pequenas ilhas, os manguezais, praias escondidas ali, longe dos nossos olhos, bem longe e distante dos nossos olhos.
Bem longe e distante. Aqui a gente chega mais perto da Guiabal, que inclusive uhum. dá que esse acesso dele prejudicado, não sei se agora já resolveu, né? Mas tudo só para você ter ideia, a gente tem aí aproximadamente 110 quilômetros de praias ali, né? Nesse setor a sul do Cabo Cassiporé, né? Então, são belezas, né? É incrível
tem
também,
muita
que
vida.
Pode até ser explorada para uhum. questão ecoturística, né? Tem muita vida, né? E quando a gente vai para a água, tu tem o teu mundo, né? Das águas aí, que é onde a gente está toda essa polêmica.
Pois é, e por isso, Valdenira, que levanta essa preocupação das autoridades com relação a essa proteção. A negativa, ela nada mais é do que uma proteção por mais segurança de forma científica, por meio dos estudos.
Isso. Agora, sim, respondendo a questão, tá? Falamos da bacia marítima, né? Mais ou menos do limite dela. Agora vamos falar da foz em si do Amazonas, né? A gente tem que lembrar que a gente tem uma influência muito grande do mar, a gente tem uma costa muito baixa, uma região costeira muito baixa, que é chamada no mundo como zonas costeiras de baixa elevação. Inclusive, são as zonas que vão ser mais suscetíveis a mudanças climáticas com a elevação do nível do mar.
Podem
né?
assumir,
né? Os ambientes costeiros tendem a migrar. Se eu não faço nenhuma intervenção atrás deles, eles tendem a migrar. No passado, o mar já esteve mais baixo, já esteve mais alto, né? E aí os ambientes, eles tendem a migrar um por cima dos outros, né? À medida que o nível do mar sobe ou o nível do mar desce, que a gente chama isso de transgressão e regressão marinha. Então, que a gente tem? Essa região muito baixa e uma grande amplitude de maré, né? Porque a gente tem uma plataforma muito plana e uma alta energia das ondas de maré. Por conta disso, a nossa maré, ela vai até mais ou menos, a influência da maré é Óbitos, são 800 quilômetros para dentro do Amazonas. Então, dali, mais ou menos, das imediações de Óbitos, a gente pode considerar que começa o estuário do rio Amazonas. É onde, inclusive, a gente tem uma publicação onde o rio encontra o mar e o mar encontra o rio, né? Que foi feito junto com o curso de pós-graduação da universidade, hoje o PPGDAS, era o Desenvolvimento Regional. Recomendo as pessoas a lerem esse livro, até para compreender um pouco, a gente fala um pouco dessas dinâmicas, né? E aí, o que que acontece? Dali para cá é o nosso estuário, de Óbitos para cá. Só que a Foz, enquanto a fisiografia da Foz do Amazonas, ela já vai acontecer ali, Canal do Norte, Canal do Sul, ali a oeste da Ilha de Marajó, em direção à região do Bainique, lá e a Ponta do Amoroso, ali na Ilha de Marajó.
É, a gente está entendendo aqui, por exemplo, né, o que levou a negativa aí do IBAMA ao projeto da Petrobras. A Valdenira explicava, por exemplo, agora há pouco, o que é a tal Foz do Amazonas.
Então, vamos continuando. Então, a gente estava ali, né? Entre o Bailique e a ponta bem a leste do Marajó, ali que chama Ponta do Amoroso, inclusive o nome, né? Aí você tem, né? A gente pode dizer, se traçar uma linha reta, ali tem 240 quilômetros, né? Que é onde seria a desembocadura do rio Amazonas. Do Amazonas deságua no mar. Só que o Amazonas
seria
tem...
Seria o encontro ali deles dois?
Aí, esse encontro... Em qualquer outro rio que não tivesse a dimensão do Amazonas, tu podia encontrar, esperar que isso acontecesse lá. Mas o que que acontece? Como a descarga do Amazonas é muito alta, para você ter ideia, a descarga hídrica dele é de 70 piscinas olímpicas por segundo que ele coloca no oceano. É muito, né? E aí é 1,3, né, milhões de toneladas de sedimentos. Então é muito alto. Então o que acontece? Quando ele chega e encontra o mar, ele continua sem a influência mar dentro. Como a gente tem uma corrente marinha,
como se as ondas seguissem naquela direção.
É o rio seguindo na direção do oceano, né? Porque as ondas, elas vão vir do mar, né? A nossa direção de vento é leste, nordeste, um pouco de sudeste, as ondas vão vir dessa direção, né? Do mar. Mas o Amazonas, ele tem esse gigante, né? Que eu digo que são dois titãs, né? É o titã Oceano Atlântico e o titã, né?
Amazonas.
O rio Amazonas ali se encontrando, lutando teoricamente entre si, só que o Amazonas tem muito mais força, né? Alga, sedimento, ele leva esse material para dentro do oceano. Por outro lado, o oceano também tem a sua força, é por isso que nós temos as grandes marés, né? Aqui, né? São as maiores marés do Brasil, né? Então, a gente tem, né, esse palco muito dinâmico. E quando o Amazonas se encontra com o mar e se debruça no mar, o que que acontece? A corrente marinha, né? A corrente norte brasileira, ela aprisiona essa pluma de sedimento do Amazonas entre o mar e a costa, e como ela flui para nordeste, ela leva, né, essa pluma de sedimento, né, ao longo da costa, que inclusive chega a influenciar até a Venezuela. Tudo essa questão da Venezuela até lá no Maranhão, por exemplo, a gente chama isso de costa amazônica, por causa da influência do Amazonas.
Isso significa que é uma outra grande área que pode ser afetada com um problema.
É, a gente tem, né, perspectiva, né, também de blocos exploratórios lá para essas regiões também, né? Aí é o que eu digo, as grandes diferenças são o quê? São o nível dos estudos que você tem na região, né? Você tem ainda poucos, mas muito mais estudos para a região aí de Belém, a partir de Belém para o sul, né? Quando chega no Maranhão já tem deficiência, porque de novo o grupo de oceanografia foi implantado recentemente, né, também ali no Maranhão. Mas são regiões extremamente sensíveis, é uma grande biodiversidade e geodiversidade, porque a gente só fala, quer falar da fauna e flora, mas a gente não pode esquecer da nossa geodiversidade.
Valdenira, uma empresa com o porte que tem a Petrobras, o know-how que ela tem, inclusive de profissionais, ela busca apoio, por exemplo, dos estados que estão ali próximos das áreas onde ela quer explorar? Por exemplo, fonte de pesquisa?
Geralmente, porque aquilo que eu falei, as fontes de pesquisa elas não são só estudos feitos para aquele momento, né, que são efetivamente feitos com os investimentos. As fontes de pesquisa são todos os estudos que existem, entendeu? Na região.
Na região.
Então, esses estudos eles são recuperados. Em qualquer processo de licenciamento, o que se espera é que exatamente isso, você recupera os estudos anteriores.
O IEPA, por exemplo, estuda essa região, a costa do Amapá, já há algum tempo, né? O que, que os estudos do IEPA já identificaram?
Sim, os estudos costeiros no IEPA começaram ali por 1998, né, com os primeiros estudos de zoneamento econômico ecológico costeiro. Tá? Em 2002 foi implantado o Centro de Pesquisas Aquáticas, que hoje é o Núcleo de Pesquisas Aquáticas. Então, na medida das possibilidades dos recursos que têm sendo investido, a gente consegue ter informações de porções do litoral. Como eu falei, o litoral é imenso, né? Ele é muito grande, né? Para uma equipe muito, muito restrita. Mas a gente, por exemplo, graças, óbvio, tanto ao IEPA como às parcerias que ele tem com várias instituições, tanto do Brasil como do exterior, né, a gente hoje consegue ter um mapeamento do nosso litoral, pelo menos a gente tem ideia onde estão os manguezais, a gente tem ideia onde estão os campos inundáveis, a gente sabe onde estão as várzeas, aonde, por exemplo, tem estudos hoje que estão fazendo estudos de paleodrenagem, por exemplo, a gente tem pessoas que estão estudando paleodrenagem, inclusive o CPRM, o Serviço Geológico Brasileiro, se interessou, porque isso é importante para quê? Para a água superficial. Eles estão vindo, o CPRM está vindo em junho para cá. Então, os estudos desse litoral, eles estão, a maioria deles foram consolidados aqui, nas cartas de sensibilidade ambiental e derramamento de óleo. Então, tem regiões que são mais conhecidas e regiões que são mais desconhecidas.
Menos
ou mais conhecidas, exatamente.
É nessa falta de informação que mora o perigo.
Exatamente.
Mapeamento dos manguezais, temos muitos na nossa região?
Nós temos os manguezais mais altos, né, na realidade do Brasil, né, tem alguns estudos que já comprovam que a gente tem uma biomassa de manguezais que inclusive é maior do que a Indonésia, que até recentemente se falava que era da Indonésia, né, então a nossa biomassa de manguezais é muito alta. A gente tem, o IEPA iniciou esses estudos, a gente tem o Salustiano Vilar da Costa Neto, né, que trabalha com manguezais há bastante tempo, né, agora nós temos um grupo na UEAP, né, o IEPA trabalha em parceria, a UEAP, que a professora Zenaide tem estudado os manguezais também na nossa região. Fora isso, tem os estudos relacionados aos caranguejos, né? Tem a Inácia aí, que tem muitos anos aí na estrada, né? Que inclusive os estudos, eles dão suporte, né, à questão da própria defesa, né, na cata dos caranguejos, né? É um estudo que precisa, inclusive, ser refeito efetivamente, né? Na parte de camarões, a gente tem Maurício trabalhando isso. Hoje a gente tem já a Embrapa também trabalhando dentro dessa questão. Então, na realidade, a gente tem uma série de trabalhos. Muitos deles, a maioria deles são feitos junto com parceiros. Eu sempre digo assim, vê a dimensão da área, o que tu precisa de equipamento, de recurso, né? Então, as parcerias, isso é feito sempre em parcerias. Só que a gente tem essa dificuldade. Como tu tá numa área muito grande, com uma dinâmica muito intensa, né? E que te exige um esforço de campo muito grande. Então, o investimento que você precisa, ele é muito maior. Eu sempre brinco com meus colegas de restante do Brasil, né? Quando eu digo para eles, olha, só uma expedição, se eu for tiver 5, 6 temas para trabalhar. Na Noraguari, que a gente trabalhou bastante, né? Custava R$23 mil. Para a equipe ir para campo, eu não estou falando de equipamento, eu estou falando para a equipe ter a embarcação em campo, estar hospedada na embarcação, né, ter combustível para ir fazer as medições. Eu não estou entrando aqui nos valores de equipamentos, que são caríssimos. Quando você trata do meio físico, por exemplo, os equipamentos, eles são acima de R$100, R$200 mil. Então, esses tipos de equipamentos, eles não são cobertos por projetos do CNPq ou por pequenos projetos realizados mesmo aqui dentro, né, dos editais da própria FAPEAP. Então, apesar, o que nós temos são estudos considerando as nossas limitações de equipe e limitações de próprios equipamentos, que são extremamente custosos.
O IEPA segue acompanhando aí esses estudos, né? Todo esse desenrolar dessa história a partir de agora, né? Por enquanto temos uma negativa aí do IBAMA para a Petrobras e tratativas, né? Ainda vai se definir quais são os próximos capítulos dessa história. O IEPA fica acompanhando né, o que acontece, os estudos se vierem?
É, através dos profissionais a gente acaba acompanhando, né, por se tratar, né, de uma área que o IEPA trabalha, né, que o IEPA tem trabalhado, né, a gente acompanha, muitas das vezes conversamos, nós temos colegas que participaram de alguns estudos, né, daqui ou colegas de outras regiões, uhum. Existe uma rede chamada Rede Amazônia Azul, né, que é uma rede que lá tem empresa, tem pesquisadores, a gente participa, inclusive, dessa rede, né? E essa rede, uma das coisas que ela tem feito é exatamente tentar olhar esse gap de informações, né? Para a questão, não só, né, questão de petróleo, mas da questão em si, né? Quando se trata daquilo que a gente conversou, né? De exploração de recursos marinhos, né? Então, estão gerando um grande banco de informações para a margem equatorial brasileira, né? Contando com apoio de pesquisadores de diferentes regiões do Brasil. Então, e a gente, participando das redes de pesquisa, a gente acompanha também, né, o que está sendo debatido a nível de país, né, quando se trata da questão do litoral e da questão oceânica.
Olha, a gente conversou aqui com a Valdenira Santos, pesquisadora do IEPA. Valdenira, muito obrigada pelas informações. Bom dia.
Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Estamos à disposição no IEPA.